Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Estou aqui com Mário Albanese, maestro, advogado, jornalista e compositor. E ele vai contar um pouquinho algumas histórias de toda essa trajetória dele e vai falar o principal que todos querem ouvir no Clube Paulistano, o hino que ele compôs.
Alô, ouvintes da Rádio Paulistano. É um prazer muito grande conceder uma entrevista para vocês. Eu que sou paulistano há tantos anos, e isso vai certamente trazer algumas coisas que são peculiares, coisas que aconteceram, sugestivas, né? E mostrando que quando a gente quer bem a um clube, como eu quero ao paulistano, as coisas que sucederam após isso tudo foram quase que uma consequência. É difícil a gente falar intercaladamente. No clube eu fiquei responsável pelo basquete durante alguns anos, porque os meus filhos jogavam, Mário Luiz e Mário Eduardo, eles jogavam basquete, e isso fez com que eu me entrosasse com as pessoas que ali estavam e acompanhávamos os jogos que eram fora do nosso clube, e os do clube também, eu estava sempre presente. E com isso o amor pelo clube foi se identificando cada vez mais. O hino acabou acontecendo porque o Luiz Ferraz do Amaral, que era presidente do clube, era uma pessoa adorável, meu amigo. E ele perguntou: você não gostaria de fazer um hino para o clube? E isso ficou na minha cabeça. Aí ele disse: o José Eduardo de Barros Ferreira tem uma letra muito bonita. Quem sabe vocês possam fazer alguma coisa juntos. E realmente isso acabou acontecendo. Eu conheci o José Eduardo, uma figura fantástica, um grande amigo. E com ele, usando a letra dele, eu acabei fazendo aquilo que se tornou, 25 anos depois, o hino oficial do Clube Paulistano. Esperamos 25 anos, mas valeu a pena. Agora, um detalhe. Nunca me animou, nem a mim, muito menos ao Zé Eduardo, a ideia de ganhar com isso. Tanto é que, logo a seguir da concepção da música, nós cedemos os nossos direitos ao paulistano. Sabe, você tem o direito ao nome e o direito pecuniário, quer dizer, de ganhar em cima do que você fez. Então, nós abdicamos disso, só preservando o direito ao nome. Então, isso foi já uma atitude de amor ao clube. O que eu acho que poderia ainda acontecer era, antes dos jogos, o hino ser tocado, porque não, com exceção dos clubes de futebol, os clubes amadores, eles não têm hino, o paulistano tem, mas eu acredito que os outros não tenham.
E no caso agora, estamos próximos para ser campeão, acredito eu. Quem sabe não vai tocar o hino agora que o senhor compôs?
Ah, você está falando do basquete,
exatamente,
né? Exatamente. Você não sabe como eu estou orgulhoso, rapaz. Obrigado por você ter tocado nisso. Eu que fui responsável do basquete naquelas priscazeras, ou seja, há muito tempo, vejo que o meu clube, graças a Deus, está realmente cultivando o basquete para deixar a gente com muito orgulho, viu? Se você puder levar a eles esse apoio e essa admiração, o faça. Por gentileza, né? Bom, enfim, o hino acabou saindo e nós gravamos, hoje o hino está gravado, e eu acho que, por exemplo, as exibições dos filmes ali, por que não pôr o hino? Por que não colocar a foto do Zé Eduardo e a minha, falar alguma coisa a respeito da gente, mostrar que são pessoas que dedicaram toda a sua vida ao clube e que, mais do que isso, amam o clube. Quando a gente fala o clube, são todos os seus associados. Tenho amigos e tenho muito, muito amor e dedicação por todos vocês e particularmente pelo clube. Então eu acho que isso é uma sugestão, obviamente, não é um pedido e tampouco eu não sou rançoso de dizer deveria, faz, não é isso. Mas se a gente entrar para assistir um filme do clube e começar "Vem, paulistano", não vai ser legal? Quer dizer, vai incutindo na pessoa, na criançada, amor pelo clube, que é o que nós queremos.
Ô Mário, toda essa inspiração, conta um pouco a forma que o senhor compôs o hino.
O hino, então, foi composto, mas agora a questão de não sei em que ano foi, o clube colocou o hino também como um símbolo oficial do clube. Então, achei isso fantástico, fiquei contente, partilho também com os remanescentes, com os filhos do Zé Eduardo, essa alegria, porque o nosso trabalho não foi esquecido. Está, né, inserido no contexto dos hinos, dos símbolos oficiais do clube.
Mário, conta também um pouquinho da sua formação cultural e toda a sua trajetória.
Eu cresci ouvindo o seguinte: meu filho, isso meu pai e minha mãe, né? Meu filho, você nasceu um músico, agora escolha uma profissão. Então eu, com essa ideia na cabeça, realmente nascer músico é você ter o dom pela música, isso eu tenho mesmo, não adianta querer negar, eu tenho. Então, quer dizer, eu nasci com música, né? E a minha mãe era maestrina, a minha família dela toda de músicos, meus tios todos tocavam, meu pai também tinha uma musicalidade fora de série. Quer dizer, esse ambiente fez com que eu crescesse, mas eu não cresci com a ideia de ser músico. Sou músico, mas não ser músico atuante, na vida noturna. Eu sou simplesmente uma pessoa que gosto de esporte, pratiquei muito esporte, fui bicampeão no futebol de salão, fui o melhor atleta do futebol de salão da época, universitário. Eu pratiquei vários esportes, entendeu? Então eu tenho essa formação esportiva que eu nunca abdiquei. Graças a Deus, estou com 86, você está percebendo que eu estou inteiraço. Graças a Deus. Estou programando tudo que fiz. Eu tenho duas pessoas que estão tratando da minha biografia. Não, não estou pensando em morrer, mas a coisa está nesse aspecto, porque eles têm interesse em fazer isso. São dois professores. E a coisa é muito gostosa. As reuniões que a gente tem aqui, a exemplo de tudo, eles focam determinada época e eu vou começar falando a respeito daquilo, o que fiz, o que deixei de fazer. Então é fantástico, sabe? Como as músicas nasceram. Por exemplo, tem uma música, Caminho das Estrelas. Essa música foi tema de uma novela do Canal 9 que fez um sucesso imenso e foi gravada pelo Agnaldo Raiol.
É sua essa música?
É minha, Caminho das Estrelas.
E poder passar para os ouvintes ouvir?
Pode, eu sento ali e toco. Quer agora?
Bravo, fiquei emocionado aqui, viu, ouvinte? Que coisa maravilhosa.
O Caminho das Estrelas, foi uma novela do Canal 9, que fez um sucesso relativo e bom, né? Relativo que eu digo que o Canal 9 desapareceu logo. E uma gravação do Agostinho, do Agnaldo Raiol. Não foi Agostinho dos Santos, foi o Agnaldo Raiol que a gravou. E essa música depois foi também gravada no exterior, o coral de Norma Luboff nos Estados Unidos. Teve um percurso muito bonito. Chama-se O Caminho das Estrelas. Tenho tudo na cabeça. Na cabeça no sentido, na emoção. Eu acho que eu tenho de tudo, viu? Tenho músicas voltadas para o folclore, tenho músicas românticas, tenho modernas, tenho choros. Tem muita coisa muito interessante e que talvez as pessoas desconheçam. E músicas que foram aproveitadas, por exemplo, em novela. Tem uma outra também, é linda, do Obrigado, Meu Deus, por ter me dado alguém que me entendeu, alguém que, como eu, sofreu a suprema Suprema aventura de amar. Obrigado, meu Deus, por ter me dado tudo que a vida a alguém pôde dar, porque ninguém jamais sentiu como eu senti a suprema aventura de amar. Essa música, modéstia à parte, é linda, 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 linda e emotiva. Você vai ouvir.
Terminamos aqui a entrevista com Mário Albanese e vamos ouvir agora uma seleção das suas melodias.
céu, as estrelas formam o caminho que me leva a você. Eu só na confusão da rua, fugindo pra esquecer você, meu grande amor. Mas dentro da noite ouço seus passos me seguindo, olho para trás e vejo a lua refletindo a luz do seu olhar. Encontrei afinal você. Seu olhar, encontrei.